DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques desta segunda-feira. Dívidas ocultas em Moçambique, juiz dá como provado que os antigos conselheiro e secretária do ex-presidente Armando Guebuza receberam dinheiro da Privinvest e que o filho influenciou o ex-presidente a aprovar um projeto de segurança.
Por que é que o Rio Renato Matos disse a declarante Neuza de Mar que o dinheiro provinha da editora Macmillan por conta dos seus direitos autorais, o livro por si escritos, enquanto sabia que o dinheiro vinha da Privinvest? É preciso destacar a astúcia do Rio Manuel Renato Matos.
A Alemanha de olho na cooperação com a Namíbia para produzir hidrogênio verde. Neste jornal, as últimas notícias sobre o Mundial do Qatar 2022. E mais um episódio da rádio novela Learning by Ear, aprender de ouvido. Fique conosco. Em Moçambique, prossegue esta segunda-feira a leitura da sentença do processo das dívidas ocultas. É considerado o maior escândalo de corrupção da história do país. No último sábado, o juiz deu como provado que Renato Matusi, o antigo conselheiro político do ex-presidente Armando Guebuza, recebeu dinheiro da Privinvest. Ainda segundo a sentença, foi provado que a então secretária do antigo presidente Guebuza, Inês Moyane, recebeu igualmente dinheiro do grupo libanês. Entretanto, o juiz disse que não encontrou provas suficientes da participação de 8 dos 19 arguidos em qualquer crime. Romeu da Silva, em Maputo, é quem nos traz as últimas informações.
Mais de US$1.600.000 foi o quanto o antigo conselheiro político do ex-presidente da República de Moçambique, Armando Guebuza, Renato Matusi, recebeu da Privinvest, a empresa libanesa acusada de pagamento de subornos em Moçambique no âmbito das dívidas ocultas. Durante a sua audição em setembro, Renato Matusi disse ao tribunal que apenas se recebeu o valor do diretor executivo Jean Bustani para resolver alguns problemas pessoais. Mas este sábado, o quarto dia da leitura da sentença do maior escândalo de corrupção em Moçambique, o juiz Efigênio Batista deu comprovado que Renato Matusi recebeu o dinheiro e comprou o imóvel à declarante Neuza Matos, antiga conselheira de Guebuza, com dinheiro transferido diretamente da Privinvest.
Por que é que o Rio Renato Matusi reagiu de forma desagradada quando soube que a declarante Neuza Cristina Menezes Matos transferiu o dinheiro que estava mais para sua conta no Menino Bimbo? Por que é que o Rio Renato Matusi disse à declarante Neuza de Matos que o dinheiro provinha da editora Macmillan por conta dos seus direitos autorais, o livro por si escritos, enquanto sabia que o dinheiro vinha da Privinvest? É preciso destacar a astúcia do Rio Manuel Renato Matusi.
Na leitura da sentença, com mais de 1.300 páginas, o juiz disse ainda haver provas de que Ndambi Guebuza influenciou seu pai para aprovar o projeto Sistema Integrado de Monitoria e Segurança, SIMP. Wilker Dias não tem dúvidas.
Praticamente foi uma ingerência com o aval do pai, o que é extremamente também lamentável a nível dessa situação.
Se o antigo presidente Armando Guebuza aceitou a influência do filho, o analista diz que há elementos que podiam levar o antigo chefe de Estado ao Banco dos Réus, mas tudo isso ficou refém do tempo.
E eu acredito que era tempo, é uma coisa que o governo não queria perder nesse momento por conta dos apoios do FMI, do Banco Mundial, das outras instituições que estão praticamente dependentes deste fator que é o julgamento das dívidas ocultas.
Ainda no sábado, o juiz Efigênio Batista deu comprovado que a antiga secretária de Armando Guebuza, Maria Inês Moyane Dove, recebeu do grupo Privinvest US$800.000. Na altura das audições, Inês Moyane justificou que o dinheiro se destinava para a compra de um terreno para o diretor executivo do grupo, Jean Bustani.
Transbordaram em fatos que sabiam falsos, até porque a Sene Consultoria, investimento em empresa individual, não prestou nenhum serviço à logística internacional Abu Dhabi. Aliás, o referido contrato não foi celebrado por eles, com o objetivo de ser cumprido, mas apenas para servir de cobertura para a recepção dos 867.500 euros provenientes do grupo Invivest.
Entretanto, o juiz revelou que não encontrou provas suficientes da participação de 8 dos 19 arguidos do processo em qualquer crime. Entre os 8 arguidos, sobre os quais o magistrado disse não ter apurado prova, está Banda Anabela Buck Henning, irmã de Ângela Leão, arguida e mulher do arguido e antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISI, Gregório Leão. A leitura da sentença prossegue nesta segunda-feira. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E hoje perguntamos como avalia os últimos desenvolvimentos na justiça do caso das dívidas ocultas em Moçambique. Aris Cacinda Cacinda escreveu-nos: a injustiça da justiça moçambicana condena os peixinhos e não consegue trazer os tubarões deste caso aos bancos dos réus. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, acadêmicos propõem uma reforma do Tribunal Supremo com três medidas principais. Primeiro, o aumento do número de juízes. Em segundo lugar, a nomeação transparente do presidente. E, por último, juízes visitantes de outros países. Segundo os acadêmicos, uma das críticas que mais se ouve acerca do poder judicial em Angola é sobre a sua falta de independência ou pouca imparcialidade. Por isso, sugerem um modelo semelhante ao do Botsuana com juízes visitantes. Um avião da companhia aérea Lufthansa, com 13 tripulantes e 286 passageiros, que partiu da cidade do Cabo com destino a Munique, aterrou de emergência este sábado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda. De acordo com a nota de imprensa da Sociedade Gestora de Aeroportos, a aterragem de emergência ocorreu quando a tripulação detectou a existência de fogo no motor esquerdo da aeronave. A informação foi avançada neste domingo pelo Jornal de Angola. Em Moçambique, a Associação Médica mantém a greve de 21 dias prorrogáveis com início esta segunda-feira. A organização diz que o governo não respondeu a todas as preocupações apresentadas no prazo estabelecido. A informação foi avançada ontem pelo jornal O País. Em São Tomé e Príncipe, o partido opositor MLSTP-PSD pediu este sábado a exoneração do vice-chefe do Estado-Maior e do Inspetor-Geral das Forças Armadas por conivência com os atos praticados contra os detidos após o ataque ao quartel do Exército no dia 25 de novembro, segundo alegam. Uma missão do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU chega esta semana a São Tomé e Príncipe, na sequência de maltratos e morte de 4 detidos sob custódia dos militares. Ventos fortes, muito sol e vastas terras. A Namíbia tem condições ideais para produzir hidrogênio verde, um importante componente para a transição energética e uma economia mais limpa. Isso porque o hidrogênio verde é obtido a partir de energias renováveis e tem emissões de carbono menores do que o hidrogênio cinza. Até 2050, a Namíbia espera produzir até 12 milhões de toneladas de hidrogênio verde e criar 600 mil novos postos de trabalho num país com uma população total estimada em 2,5 milhões de pessoas. O professor namibiano Brian Kangandui se diz otimista. À medida que inovações surgirem, também haverá impacto no produto interno bruto. O aumento da exploração contribuirá para o nosso país e também para a comunidade. Na recente Conferência do Clima da ONU, a COP27, no Egito, a Namíbia apresentou a sua estratégia para a produção e exportação de hidrogênio verde. E uma das primeiras partes interessadas foi o governo alemão. Para aprofundar a cooperação, o ministro alemão da Economia, Robert Habeck, partido Os Verdes, iniciou este domingo uma viagem à Namíbia. O político deve se reunir hoje com o presidente Hage Geingob e o ministro da Energia namibiano. A Namíbia precisa de investidores estrangeiros para criar uma indústria de hidrogênio no país. Fala-se em algo em torno de 190 mil milhões de dólares até 2040. Entretanto, as grandes promessas também são alvo de críticas. Opositores dizem que apenas os mais influentes terão vantagens e a alegada falta de transparência irritou políticos do sul do país. Joseph Isaacs, presidente do Conselho Regional de Carras e membro do Movimento dos Sem Terra, LPM, que tem governado as duas regiões do sul da Namíbia desde as eleições de 2019, diz que a exclusão dos políticos locais pelo chefe do executivo é uma violação da Constituição. Se o ministro alemão está a chegar, por que não fomos informados? Por que não fomos convidados? Por que não podemos apresentar o nosso ponto de vista?
DW Notícias.
As vendas das 100 maiores empresas de armamento mundiais aumentaram cerca de 2% em 2021, em comparação com 2020, apesar dos problemas na cadeia de fornecimento devido à pandemia. É o que indica um relatório divulgado pelo Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo. A maior parte do armamento continua a vir de empresas norte-americanas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a anulação das eleições presidenciais de 2020 e a extinção da Constituição americana, norte-americana, exigindo a reintegração na presidência. Trump escreveu que os pais fundadores da democracia norte-americana não quereriam nem aprovariam eleições falsas e fraudulentas, voltando a alimentar teorias da conspiração sobre a sua derrota eleitoral. O Irã aboliu a Polícia da Moralidade, uma força que detinha especialmente mulheres que não usavam véu islâmico, de acordo com os códigos ditados pelo país, avançaram fontes oficiais neste fim de semana. Os rebeldes da região etíope do Tigray declararam que estão a retirar os seus combatentes da linha da frente, até o momento 65% das tropas, segundo o acordo de paz assinado no início de novembro com o governo federal etíope. Uma investigação internacional revelou esta sexta-feira que o grupo paramilitar russo Wagner está a saquear diamantes na República Centro-Africana para depois os vender para a Europa através de empresas de fachada.
DW Mundial de Futebol.
E agora as esperadas notícias sobre o Mundial do Qatar 2022. Amós Fernando, conta-nos. No segundo dia da disputa dos oitavos de final do Mundial Qatar 2022, a Inglaterra acabou com o sonho senegalês de ir mais longe na prova?
Afirmativo, o Senegal caiu na noite deste domingo aos pés da Inglaterra por 3 bolas sem resposta, num jogo em que os ingleses foram mais eficazes e conseguiram contornar o campeão em título da Copa Africana de Nações, CAN 2022, no caso o Senegal. Com esta derrota, a Inglaterra consegue assim apurar-se para a fase seguinte, ou seja, para os quartos de final, onde vai encontrar a seleção francesa, que ontem também conseguiu eliminar, sem muito esforço, a seleção polaca, com o resultado de 3-1. Golos marcados por Olivier Giroud, que conseguiu marcar ontem o seu 52º golo na seleção francesa, tornando-se assim no melhor marcador de sempre na história da seleção francesa. E os outros 2 golos foram apontados por Kylian Mbappé, que também fez história ao bater recordes muito importantes em jogos de mundiais. É que Kylian Mbappé soma assim 9 golos em mundiais, ultrapassando Cristiano Ronaldo e juntando-se à lista de Lionel Messi e Eusébio da Silva, todos com 9 golos. E hoje há mais 2 jogos a contar para os oitavos de final. O Japão defronta a Croácia e o Brasil defronta a Coreia do Sul.
Obrigada, Amós Fernando. A DW África continua atenta a todos os jogos na cobertura do Mundial Qatar 2022. Por hora, fique com mais um episódio da rádio novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao 17º episódio da radionovela Contra o Crime, Decisões Difíceis, escrita por Pinado Adama Waba. Sandro e Karina descobriram que Sara sabia do desvio do dinheiro na cidade. Karina quer ir à polícia contar tudo, mas Sandro acha que a polícia não vai acreditar neles. Entretanto, no centro comunitário, a doutora Bruna e a enfermeira Beatriz falam sobre os próximos passos na luta contra o alastramento da cólera.
Contra o crime.
Obrigado por ter vindo até aqui ao centro, enfermeira Beatriz.
De nada, doutora Bruna. O centro fica perto do hospital.
Eu espero que este surto não se espalhe muito depressa. Temos de nos preparar primeiro. O Afonso disse que os fornecedores vão entregar em breve os desinfetantes e as soluções de reidratação oral, bem como todas as outras coisas que precisamos em caso de crise.
Ah, doutora Bruna, que boas notícias. Espero que não seja como no ano passado ou mesmo no ano anterior. E se isso acontecer, estaremos prontos.
Estou mais preocupada com a vacinação.
Por quê? Veio muita gente, doutora.
Para nós que fomos às casas das pessoas, não foi bem assim. Apeteceu-me mesmo voltar atrás e juntar-me a vocês no hospital. Só faltou as pessoas atirarem-nos pedras. Há pessoas que acreditam que a vacinação é uma forma de as tornar estéreis.
E pensávamos que depois de tantas mortes nos últimos anos, as pessoas iam aproveitar a oportunidade para serem vacinadas.
Aparentemente não funciona assim. Ouvimos tantas histórias inacreditáveis. É por isso que eu quero fazer outro workshop, para que tudo fique claro.
Bom dia.
Olá, Sr. Enzo. Bom dia. Não estávamos à sua espera. Não é todos os dias que recebemos a visita de um político, hein? Ainda por cima, o líder do partido da oposição.
Desculpa não ter marcado nenhuma reunião. Pensei que poderia passar por aqui para falar com o Afonso.
Ele não está, mas vou dizer-lhe que passou por cá.
Ok. Mas acho que é um assunto que também posso discutir consigo. Não sou de rodeios, como sabe.
Está bem.
Só quero informar que a partir desta semana vamos começar a fazer manifestações em frente ao centro comunitário para que as pessoas saibam o que realmente está a acontecer.
O que quer dizer com isso?
Por favor, não se faça de parva comigo. Acha que nós não sabemos que o centro é um meio para o governo desviar fundos destinados à época das chuvas?
O quê?
Não pode ser.
Se não, então diz-me lá. Onde estão os esgotos? Onde está o saneamento e as drenagens? Onde estão os tubos e os furos? Diga ao Afonso que vamos acampar aqui em frente ao centro para fazer chegar a mensagem a toda a comunidade.
Mas isso não é justo. Vão impedir-nos de fazer o nosso trabalho.
Justo. Está a falar de justiça, não é? Então deixe-me esclarecê-la. Mais 5 famílias que vivem perto de um dos furos da cidade estão agora a sofrer com a cólera. E por quê? Porque um cano de esgoto rebentou e está a escorrer para o furo, infectando todos os que usam a água. Nem sequer sabe, não é? Devia ser você a explicar-me isto, a mim ou à imprensa.
Não entendo.
Então, e como é que a sua manifestação vai resolver o problema?
As pessoas estão a ficar desesperadas. Vão lutar pelas suas vidas porque é disso que se trata. E vão recuperar o que lhes pertence, à força, se for necessário.
De certeza que deve haver uma maneira melhor de discutir isto, em vez de incitar as pessoas a prejudicarem-se umas às outras.
De qualquer forma, já há consequências. Seja qual for a opção que decidam tomar.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas através da rede social Facebook como avalia os últimos desenvolvimentos na justiça do caso das dívidas ocultas em Moçambique. Muitos comentários já nos chegaram esta manhã. Sérgio Maulele escreveu-nos: bom dia, a justiça vai sair ferida deste processo porque o juiz deixou claro que há pessoas sem as quais o calote não teria avançado e podem ter recebido valores mais altos do que a totalidade do suborno recebido pelos réus em julgamento. Será feita meia justiça, foi o que escreveu o nosso internauta Sérgio Maulele. Ferrão Omar Júnior escreveu: vergonha mundial, trata-se de um reality show combinado. Rosário da Historicidade em Tepa diz: faço uma avaliação negativa porque a justiça nacional está hipotecada pelos camaradas do partido Frelimo, e eis a razão de não confiarmos na novela do julgamento das dívidas ocultas. Rosário da Historicidade Intepa nos escreve de Xemba Sofala, Moçambique, e Alberto Mandlat escreveu: em Moçambique a justiça é só para o pobre, como quem não é da Frelimo. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas que acordaram cedo e nos escreveram pela rede social Facebook. É um tema que está a marcar a atualidade dos Palop, é um tema que está a marcar a atualidade em Moçambique, as dívidas ocultas. Agradecemos a todos os ouvintes. Lembramos, retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Desejamos um excelente dia, fique bem e até mais tarde.